hoje vai ser no freestyle.
Hoje vai ser no freestyle.
E é isso aí. Tudo bem por você?
Tudo bemíssimo, porque assim, é o que
É
temos
o que
para
tem.
hoje. Você ouvinte, se você não quer o freestyle, sorry, vai ouvir
Sorry.
de qualquer maneira, porque hoje é freestyle. Então, bem-vindo ao nosso freestyle do Copop.
Bem-vindo.
Olá, senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Copop. Solicitamos sua atenção às instruções de segurança desse podcast.
Afivele seu cinto de segurança toda vez que houver uma turbulência no mundo pop. Para mais informações, consulte nosso Instagram, @copoppodcast.
Bem-vindo ao nosso freestyle do Copop. E a gente está aí tentando manter vocês entretidos, por isso que a gente está aqui, porque a gente já não consegue mais se entreter com nada. A
É,
verdade
a
é essa.
gente está aqui criando, né, esse conteúdo incrível para vocês, porque assim, a gente gosta de se ouvir depois. Então a gente passa mais meia hora, 40 minutos, 50 minutos se ouvindo, porque a gente gosta disso que a gente produz. Então
A gente é metido, né? A gente gosta do que a gente produz, a
a
gente se
gente
amarra,
gosta, a gente
ficar
assim,
rindo.
eu acho muito legal, porque a gente é do tipo daquela pessoa que dá like na própria foto. Entendeu?
Muito isso, cara. Muito, muito
É
isso.
bem, a gente não dá like, né, na foto, mas assim,
Mas a gente
no Copop
gostaria.
a gente dá play. A gente dá play
Que
no
é a
próprio
mesma coisa.
podcast.
Eu sigo o Copop
Ah, eu sigo o
nas
Copop também.
redes.
Eu sigo, eu comento, eu compartilho. E eu acho que
É
você
isso.
ouvinte
Deveria
também
fazer
deveria
a
fazer.
mesma coisa.
Menos.
Siga o @copoppodcast em todas as redes sociais. Siga @IsraelDelPenho em algumas redes sociais. E siga @EailenNunes em todas as redes sociais, porque eu não tenho mais o que fazer, eu fico fazendo rede social. Eu queria, amigo, falar hoje sobre os anos 2000. A gente pode mudar de ideia, porque é freestyle, como a gente estava dizendo. Mas a gente queria falar sobre os anos 2000 e tudo que ele trouxe. E sabe por que que isso me veio à cabeça?
Pixie.
Eu não lembro muito bem mais, mas enfim.
Então, gente, a gente tá gravando isso no final de domingo, tá? É
É.
mais ou menos isso que acontece.
Nossa. Não, é porque eu vi alguma coisa, alguma banda, algum grupo cantando, grupo. E não era K-pop, era outra coisa. Que. Não, não era grupo. Ó, chegou, chegou. Me falaram aqui no ponto. Eu tava escutando a música nova da Olivia Rodrigo. Você sabe quem é essa gatinha? É uma menina que tá nova agora, bem novinha assim, bem carinha de menina, bem criança. Que não é criança, né? Mas enfim, tá ali. Que tá fazendo super sucesso agora. Já lançou uns três singles que hitaram, ficaram assim, em primeiro lugar do YouTube. O primeiro foi Driver's License. O outro eu não
Ah,
lembro.
eu ouvi essa menina. O meu Spotify tá me empurrando essa menina, mas no nível que eu acho.
Pois é. Ela mesma, ela mesma. E eu tava ouvindo essa música nova dela, que eu não lembro o nome, mas eu vou ver aqui. Eu vi o clipe e escutei a música. E cara, aquilo me deu um ar de Katy Perry.
Katy Perry. Sabe o que eu ia dizer? Eu ia falar toda teen.
Também. Que é uma
Quando eu
coisa bem
vi,
anos 2000.
eu lembrei agora. Eu não tava ligando o nome à pessoa, mas aí agora eu dei uma olhada aqui na carinha dela e ela parece a Melody também, né?
É um mix, assim. É um mix. Você entenda como quiser, ouvinte. Se você nunca viu Olivia Rodrigo, entenda como quiser. É um mix de Melody, Katy Perry e toda a team. Pronto. Bate no liquidificador,
E bota
joga assim,
passar. Eu...
bota pra assar, cresce a Olivia Rodrigo. Ah, e, cara, o som dela é muito, muito, muito anos 2000. Muito. Pelo menos essa última que é Good For You, o nome da música. É muito anos 2000. E aí vou botar mais uma coisinha no liquidificador, tá? Avril Lavigne.
Ah, e tem isso também, porque ela tem cara de que não vai envelhecer nunca mais. É. É
Tem
verdade.
muito, cara. É isso. E assim, e aí me deu um estalo dessa onda dos anos 2000 que tá voltando com força, né? Tipo, boy band, gente. Boy band, que é a
Boy
coisa
band.
mais anos 2000 que boy band, girl band.
Muito.
Ninguém toca nada. Tá todo mundo ali cantando e querendo aparecer um pouco mais do que o outro e dançando de vez em quando.
É, mas você sabe que é muito louco a gente pensar, né, de estar conversando sobre os anos 2000, né? E assim, porque para mim é muito estranho pensar assim, ah, porque lá nos anos 2000,
É, amado, 20 anos atrás, amado.
mas
Não esquece, não.
isso é muito difícil para mim, assim, eu tenho que fazer um exercício a todo momento que a gente vai falar disso, né? Ah, porque agora o Olivia Rodrigo tá fazendo um som super anos 2000. Hã?
Ué, mas a gente ainda não
A
tá
gente
nos anos dois.
tá nos anos 2000, e aí eu entendo que não é mais, mas enfim,
Quando
ela
você
tá vindo
estala, né? E
com
já
essa
passou duas décadas.
bagagem toda, com essa bagagem. Porque assim, os anos 2000, né, gente, é o final, na verdade a gente tá pensando aí no final dos anos 90, que era um negócio. Os anos 90 eram os anos 90,
Creche,
né? O trash
creche.
total, que é aquelas calças em cima da quase no, né, cobrindo o estômago. Aí, mais ou menos, né? Porque tinha umas que usavam umas calças cobrindo o estômago. E aí tinha a Britney
Pois
fazendo.
é, mas essas calças cintura baixa já não é mais tão 90 assim, eu acho. Acho que já é assim, entrando nos 2000, sabe?
Então,
Final
mas
dos
é
2000.
esse momento, né? Porque na minha cabeça eu tô falando disso, assim, tipo, porque os anos 2000 vêm desse trash.
É.
90. E aí o pessoal fala assim: não, agora nós vamos dar uma melhorada, porque agora a gente tem. Né, que a internet está muito melhor, né, não precisa mais usar a internet discada,
E
né?
piorou, né? E piorou consideravelmente, porque eu acho os anos 90, acho os anos 90 mais descoladinhos. E os anos 2000, extremamente cafonas.
Muito cafona, muito cafona.
Muito cafona. Você quer a coisa mais cafona do que o Orkut, amigo?
Era muito
Quer a
cafona.
coisa mais cafona que aquele celular V3, o Motorola?
Que todo
Não
mundo queria
tem,
ter.
cara. Que todo mundo queria ter, eu nunca tive.
E eu posso fazer uma coisa? Porque assim, tem coisa. Uma coisa que saiu nos anos 2000 e que eu acho muito interessante. O álbumzinho do Justin. Você lembra do Justin?
Justin.
É o Justin Timberlake.
Ah, esse é o Timberlake? Eu não
É.
lembro que álbum é
Ele
esse.
lançou o Future Sex Love Sound.
Future Sex Love Sound.
E aí tem umas músicas que a gente andou, a gente ouviu bastante, e aí o álbum teve alguns singles. Eu acho que o que a gente mais ouviu foi Sexy Ladies.
Ah, sim. Nessa época ele tava hitando muito, fazendo muito sucesso.
Exato. E por onde
Muito.
anda a Jessie? O que que a Jessie anda fazendo? Porque eu tô meio também longe do Jessie.
Ai, Justin não anda fazendo nada, mas ele anda sendo cancelado. Todo mundo tá sendo
Ah,
cancelado em
ele
alguma.
tá vendendo Demilos também?
Não tá vendendo Demilos, mas assim, agora, tipo, 20 anos depois, as pessoas estão entendendo, ou pelo menos juntando os pontos de que o Justin é uma pessoa tóxica.
Nossa,
É
tava
um
na
boy
hora. Mas
tóxico.
naquele momento a gente gostava do álbum
A gente
dele, naquele.
gostava. E assim, isso é outra marcação muito importante de tempo. Porque naquela época, pra gente, eu pelo menos eu demorei para assimilar isso, que quando as pessoas falavam Justin, me remetia ao Timberlake, não ao Bieber.
Claro.
E aí eu demorei um pouco para assimilar essa mudança, porque o Timberlake foi saindo de cena, né? Ele não ficou fazendo tanta coisa, fazendo tanta música, e o Bieber, né, se tornou o que
Tomou o
é.
lugar, virou o novo Justin.
O novo Justin Tóxico. E aí é isso, eu fiquei, gente, mudaram-se os tempos mesmo, né? Mudaram-se real os tempos, porque. E essas são essas marcações temporais que deixam a gente meio variado da cabeça. Trocar o Justin, tipo, você não precisa mais do sobrenome, foda-se.
É,
É um
não, agora
Justin
é
e
o
outro Justin.
Justin. A gente tá falando de Justin é Justin, né? Então, assim,
Exatamente.
é o Bieber e ponto. Nunca houve Timberlake, né?
Nunca. Não, se você quer falar do Timberlake, você vai usar o sobrenome para distinguir.
Exato.
É que nem quando chegou o Ronaldinho Gaúcho na seleção.
Ah, meu pai, lá vem ele de novo.
Que aí o outro que já estava lá há mais tempo se tornou o Ronaldinho Fenômeno,
É.
né? E aí o Ronaldinho Gaúcho ficou como Ronaldinho.
Não, e eu falando com o Elias, eu acho que foi engraçado. A gente teve uma conversa ontem, E eu não sei por que que a gente estava falando de Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, né? E aí eu falei assim, não, porque o Ronaldinho. Aí ele, não, você tá falando do Ronaldo, né? Olha aí também
É
o
exatamente isso
tiro.
que
Ele era
aconteceu.
Ronaldinho. E aí, quando chegou o Ronaldinho Gaúcho, ele virou
Virou o
Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo.
Ronaldo Fenômeno. Então, assim, ele.
É isso que acontece,
É muito
perdeu o
doido
posto.
pensar nessas coisas, né? E isso aconteceu nos anos 2000 também, né, amiga? Esse rolê.
Ah, é verdade, isso aconteceu nos anos 2000 também.
É, porque eles.
Iníciozinho dos anos 2000, porque eu lembro que a Copa de 2002 foi o que a gente ganhou, né? Foi a última que a gente ganhou? Eu acho que foi 2002 ou 2006.
Eu não sei,
Um
não.
rolê desse. E depois aí, depois disso, só derrota.
Ó, a gente tá vindo
Ó.
numa sequência.
A gente, ó, tá indo pá, 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 pá.
Mas não é disso. Mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer exaltar a tentativa de ser, né? De melhorar os anos 90.
Ah,
E
é?
aí, quando
Então.
chega, vem os anos 2000 e faz o que foi os anos 2000, que não deu uma melhorada em nada, não.
Não deu uma melhorada em nada, gente. Os anos 2000 ficou um troço esquisito. Calça, cintura baixa, é um negócio que já é estranho. Aqueles. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Porque nós fomos crianças, pelo menos assim, eu. Na verdade, nós somos crianças que a gente viveu os anos 2000, né? Durante os anos 90, a gente ainda era pequeno, estava crescendo, tinha algumas memórias, mas eu acho que as memórias mais fortes são dos anos 2000 em diante, 99 em diante, virada do milênio, eu lembro muito assim. E, nossa, velhos,
Velho, velho.
senhores, grupo
Não,
de risco.
eu entrei na faculdade nos anos 2000, né? Então, assim, nos anos 2000 eu tava me preparando. Então, assim, eu tava saindo do fundamental, entrando no ensino médio, e aí saindo do ensino médio, entrando na faculdade. Então, isso é um momento muito importante da minha vida, sabe? E eu tava me descobrindo mesmo, né? E olha que você se descobrir nesse momento da vida, aí por isso que você chega nos 30 anos aqui e tá com essa cara de derrotado.
Gente, não está sendo fácil.
Não, não podia sair
Não
muita
está.
coisa assim, uau, que incrível, sabe? Mas que mais, amiga? O que que tá rolando agora que
Ai.
você olha e fala assim, ah, isso aqui tem a carinha de 2000?
Cara, eu acho que eu tô com muito medo da moda voltar, porque a moda dos anos 2000 realmente era bem cafona, assim. Mas a gente tá aguardando. E eu acho que na música a gente consegue perceber muito, muito mesmo, esse lance da Olivia Rodrigo parecer muito com o início da Katy Perry. Aliás, a Katy Perry era uma máquina de hit nos anos 2000. 2000, 2010, assim, né? Foi mais lá pra 2008 em diante, eu acho. Então foi mais década de 2010. Mas, cara, é bizarro, assim, como. Eu acho que uma coisa que a gente já falou aqui, e a gente precisa retomar, porque a gente tá falando dos anos 2000, é que foi o início do nosso pop BR, né? Foi lá que a gente conheceu Xande Júnior, um pouquinho antes, né? Xande Júnior, Rouge, Bros, Luca, Latino, Kelly Ki.
Porque assim, Sandy Júnior começou. Eu acho que a primeira coisinha que eles fizeram foi em 80 e pouco, não? Não foi? Que eles eram bem criancinhas em 89, eu acho. Eles lançaram o primeiro aniversário do Tatu. E aí eles construíram uma carreira nos anos 90. Mas assim, em 2000 eles estavam, né? A gente
Mais
tava. Não,
estabelecidos,
eles estavam
né?
no auge, que foi o que a gente já falou aqui do Ao Vivo na Maracanã, se eu não me engano, foi em 2003, 2004, foi 2003.
Pois é,
E
tá aí.
aí eles já estavam bombando, né? Assim, vindo dessa fonte dos anos 90 e bombando ainda nos anos 2000.
Eu acho que coisas que a gente não pode esquecer, que a gente viveu nos anos 2000. Meinha para celular. Você lembra disso?
Ai, meu Deus, eu lembro, mas sim, por quê?
Isso era incrível, porque assim, às vezes tem coisa, eu acho que isso até vale um outro episódio, que parece que foram alucinações coletivas, né?
Sim,
E
total.
aí você acha que, cara, não é possível, você não, isso não existiu. Todo
É,
mundo enxergou.
meinha pra celular, é um negócio muito estranho. Mas agora você tá falando de celular, eu lembro também que o pessoal usava muito o negócio de que pendurava, assim. Como é que chamava aquilo?
Nossa, é verdade. Não faço ideia de como chamava aquilo. Penduricalho.
penduricalho de celular também.
Fiche de celular, sei lá.
É, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
O conceito era bem esse. E em falar em piercing, a gente ainda tem o piercing no umbigo, que é uma coisa bem anos 2000, né?
Olha, piercing no umbigo é bem anos 2000, e aí, né, o pessoal começou a botar em tudo que é lugar, né?
Mais ou menos, amigo. Também não é assim. Eu acho que piercing no umbigo e piercing aqui na sobrancelha é um rolê bem anos 2000.
Nossa, bem... agora fiz uma correlação aqui, hein?
Qual?
O piercing no umbigo tá para os anos 2000 como... como o risquinho na sobrancelha tá para os anos 2020.
2020! Babado!
Olha isso! Olha a correlação aqui.
Olha a correlação.
Vou até repetir para ficar gravado direitinho. O piercing no umbigo está para os anos 2000 como... o risquinho na sobrancelha está para 2020.
Socorro!
Pois é, conferida ao bem o Israel.
Não mentiu, porque é exatamente sobre isso. Outra coisa engraçada, amigo, que não tem como não dizer que assim, ah, será que os anos 2000 estão voltando? Não sei. Você sabe sim. Sabe por quê? Voltou no limite.
Voltou no limite. Putz!
Qualquer coisa! Mais anos 2000, mais... sim. Cara,
não, e
o
sabe
Zeca
a coisa,
Camargo,
a coisa do liquidificador que você estava dizendo? Porque uhum. Eles pegaram No Limite, misturaram com o Big Brother e jogaram
sim.
Todo mundo lá no Ceará, né? Então, assim... é muito anos 2000 isso. Cara, e pensar em lembrar do Zeca Camargo apresentando aquele negócio e agora é o André Marques.
Que é praticamente a mesma coisa. Brincadeira, eu gosto mais do Zeca, vou ser sincera. Mas assim, também é outro rolê já. Cara, é muito isso, porque eu não assisti ainda. Não sei se você assistiu esse.
Eu vi
desse...
o primeiro episódio.
O que, que você achou?
Gostei. Eu gosto de ver gente sofrendo. E aí não parece
deixa
que
não seja você, né?
É. Não, eu fico olhando e falando, como é que a pessoa aceitou fazer isso, sabe? Tipo, tem a Gleice lá. A Gleice ganhou.
Ela ganhou.
Pra quê que ela tá naquela merda?
Não, é o óbvio que, assim, dadas as proporções, Carol Conká no Big Brother, gente. Pra que aquela mulher entrou?
Não.
Pra passar sufoco?
Ah, amiga, mas assim, eu entendo a Carol entrar, eu entendo o Projota entrar, porque assim, não tinha nada pra fazer. Não tinha um show pra fazer. Não dava pra lançar um álbum direito.
É.
Ah, vou tô aqui à toa, vou ficar à toa no Big Brother.
Ok, amigo. Pensando por esse lado, até faz um pouco de sentido.
E
mas
aí,
no limite.
No limite até. Não, no limite não dá. No limite não dá. Eu fico olhando aquele negócio e pensando. Como é que a pessoa se submete a fazer aquilo? E é 500 mil reais, gente.
Só?
500 mil reais é o prêmio.
Ai, gente. E tipo, não tem nem metade da projeção que o Big Brother tem, assim.
É. Não, e mais engraçado que o menino, o primeiro que... Ah, não vou dar spoiler.
Pode,
mas... Posso dar spoiler, né?
Pode, pode.
O primeiro menino que saiu foi o Mahmoud.
Uhum.
E ele é um blogueiro do sexo, né? Ele é psicólogo e sexólogo. E aí, depois que ele saiu do Big Brother, ele produz conteúdo na internet pra falar sobre sexo.
Uhum.
Inclusive, enfim, tem um
e-book.
Eu tenho um e-book maravilhoso, que é A Fada Boqueteira, ou A Fada
Punheteira. Uhum. Eu, por um acaso, mesmo.
Eu, por um acaso, fiz o download.
Eu fiz o download. Mas, assim, tá lá, entendeu? Só por um acaso
29,90,
mesmo.
Tá? Pra quem não sabe, fiz uma publi aqui, de graça. Mamute, paga aqui, meu.
Pô,
meu
paga aqui a gente, cara. Um aqué aí. Molha nossa mão aí, pô.
Ai, gente.
Aí eu já
seguia ele no Instagram. E olha que coisa louca, né? Porque assim, eu não acompanhei todos os Big Brothers. Eu vi alguns. Aí depois eu parei, porque eu não tinha tempo e eu tava trabalhando a vida louca. E eu comecei a seguir esse menino no meio da quarentena aqui, assim. Porque eu não lembrava quem ele era. E ele começou a aparecer pra mim, começou a aparecer umas coisas pra mim. Não sei por quê. Que o Instagram...
Porque, né, gente, como assim?
Aí, eu, santa, criada na igreja, né? Aí, comecei a seguir ele no Instagram. Na hora que eu fui ver, ele tá no Limite, eu... Hã?
Ué! Você não sabia que ele era ex-BBB, então.
Lembrava nem que ele era ex-BBB, amiga.
Mas é isso, né? A gente não vai lembrar de todos os ex-BBBs. Tem gente que a gente vê aí, tá com, sei lá, milhões de seguidores e a gente não entende por quê.
Exato, e aí é muito, muito surreal pensar nisso. Nossa, agora você bateu uma bad aqui. Será que eles vão comer olho de cabra de novo?
Ah, eu acho que seria um clássico, né? Um clássico. É, o No Limite, por exemplo, é uma coisa. Olha, eu sou uma pessoa tão fresca, mas tão fresca, que eu fico pensando o desespero que ia ser. O Brasil ia me odiar. Mas aí também não é difícil. O Brasil ia me odiar se eu fosse pro No Limite, tivesse que construir uma canoa, comer terra, sei lá. Eu não ia fazer nada disso.
Não, é claro que você não ia fazer nada disso. Primeiro que você já não ia assinar o contrato quando você soubesse o que tinha que fazer. E assim, aí não, vamos melhorar aqui, vamos te levar pro Big Brother. O pessoal já ia te odiar quando você parasse na primeira semana de xepa.
É
Imagina se você tem que.
exatamente isso.
Porque assim, não é passar perrengue no limite, né? Assim, é passar perrengue na xepa, contar ovo.
Isso aí, pra mim, já. Pra você ver o tanto de afropate que eu sou, eu ia. Nossa, eu ia ficar insuportável. Afropate.
Ah, Afropati. Nossa, que
Afropate.
bonito, perfeito.
É isso. É o meu conceito. Eu acho que o meu
Gente,
conceito.
Afropati é maravilhoso.
É muito afropate, porque é exatamente isso. Tipo, eu não gosto, assim, do conceito do BBB. Já falei pra você aqui, já falei pra vocês aqui, ouvintes, que o reality show que eu gosto do conceito é qual? De
Kardashian.
férias com
Ah,
ex.
eu achei que era de Kardashian.
Não, as Kardashian, você não tem como entrar se você não for um Kardashian. Então, nem tá na pauta.
Melhor.
Mas, sim, um de férias com ex é o tipo de reality que eu gosto do conceito. Que é um monte de gente, o quê? Gostosa, num lugar lindo, na praia, seminua, entendeu? Bebendo o dia inteiro e tendo pequenos ataques do coração quando entra um ex de alguém, ou, né? Faz essa coisa. Mas é um conceito que, assim, é puramente psicológico. A treta tá aqui, ó.
A treta tá na cabeça.
Não tem um monstro, não tem um Big Fone, não tem uma xepa, não precisa. Tem um monte de gente louca lá dentro. Não tem nem eliminação
Não
no De
tem nem.
Férias com Ex. Pra você ver como o conceito da treta, ele tá completo. Não precisa adicionar nada, entende?
Só
E
tem
aí é isso.
lambeção,
Lambeção,
praia.
praia e álcool. É o meu
Nossa,
conceito. Assim,
meu
é
conceito.
puramente o meu conceito. A Anitta tentou, né, fazer
Pilhados lá, né?
um Ilhados com esse mesmo conceito, sem os ex, mas com o conceito de férias, gente gostosa, sol e Skol Beats. Eu gostei, eu faria, mas para mim tem que ser isso aí, entendeu? Pra mim tem que ser isso aí, um conceito que eu gosto. E não Big Brother. Big Brother é um conceito que eu não gosto. Ficar vestido de monstro, ficar na xepa, correr pra atender Big Fone. Big Brother é muita humilhação.
Prova, né? Para ser líder? Não, eu sou
Prova
líder.
pra ser.
Sou uma líder
Exatamente!
nata.
Minha Vênus em Leão. Eu sou líder.
Eu vou ter que ficar o quê? 12 horas aqui? Não. Nossa, amiga,
Nem
você ia
pensar.
fazer muito a Manu Vagassi. A Manu Gavassi. Você ia ser a Manu Gavassi preta da edição.
Ela não gostava das provas? Eu não lembro muito de.
Cara, a Manu Gavassi era. Não é que ela não gostava, mas assim, ela tem uma alma meio patricinha, né? Então, assim, é a menina rica aqui da Vila Mariana, de São Paulo, minha
É,
vizinha, inclusive. E então, eu lembro que teve um negócio do quarto branco, não sei se você lembra do rolê do quarto branco, que
lembro.
aí, assim, normalmente fica lá e demora, né? E com a Manu Gavassi lá dentro, ela foi pro quarto branco, sei lá, acho que ela ficou 7 horas lá e. Ah, não, vamos parar com isso aqui.
Ah, e foi quando ela foi para eliminação, né? Ela foi
Ela
para o
foi,
paredão.
apertou o botão lá e, enfim, quem aperta o botão tá no paredão. Então eles ficam lá até alguém surtar. Aí ela, ai, não quero. Vambora.
Gente, esse é muito meu conceito. Muito. Eu faria isso. 7 horas, gente.
Eu acho que
Não.
ela ainda ficou muito. Você ia bater todos os recordes de Manu Gavassi. O pessoal chamava ela de terror do Boninho,
É
porque
verdade, eu
ela
lembro disso.
ficava imaginando as coisas e falando e criando umas coisas assim, ah, vamos fazer isso? Não, não vamos, isso aqui não vai ter. Não vai. Acho maravilhoso.
Cara, eu lembro que ela não queria usar uma roupa.
É, eu
Defende
lembro,
muito
tem um
meu
vídeo dela
conceito.
maravilhoso. Depois você pode procurar no YouTube e jogar assim, Manu Gavassi pedindo maquiagem no BBB. E aí ela pedindo assim, ela entra no confessionário e fala assim: então, eu queria muito que vocês mandassem aqui pra mim. Algumas coisas, preciso de umas coisas coloridas, porque tá muito difícil. Preciso de uma sombra verde, uma azul. E ela começa a falar um monte de cor, assim, acho que tá bom.
Ah,
Por favor,
e o
manda pra
sotaque
mim.
dela é engraçado, né? Que ela fala sério, eu preciso de uma verde, eu preciso de uma azul, eu preciso de uma. Tem assim.
Eu morria de rir, cara. Manu Gavassi era entretenimento puro naquele Big Brother.
Cara, ela é engraçada mesmo, ela é engraçada. Ela é aquele sapato dela, que
É.
ela está manca.
Aquela estamanca. Que também é uma coisa muito ano 2000, porque tinha o pessoal usando em 2000 uma estamanca também.
Nossa, total. Eu lembro de uma estamanca da. Era da Melissa.
É.
Que era da Ruge, tinha um, não, era da Ruge ou da Kelly Key, não sei. Anos 2000 tem um conceito que é sandália de plástico aranha, né? De salto, esse salto plataforma. E meia 3 quartos listrada até o joelho.
Nossa,
3 quartos é até o joelho,
isso
né?
tá. Nossa, o que tem de viado aqui em São Paulo usando essas meias?
Mentira.
Amiga, tem muito. Tem loja aqui em São Paulo vendendo meia, essas meias altas, com um monte de estampas. As estampas que eu uso nas minhas camisas, o pessoal tá
Ah,
usando
sim,
nas
é, isso
meias agora.
é real.
E aí, essas meias estão bombando aqui. O pessoal
O que tem
bota
de
um
viado?
Crocs, e uma meia lá no joelho e vai comprar o pão.
E esse é o estilo.
Esse é o estilo.
Gente, o Crocs é tudo pra mim. Inclusive, você viu a foto da Nicki Minaj? Eu postei
Eu
várias
vi,
vezes.
eu vi.
Pra mim,
Eu
ela,
tô quase me
tipo.
rendendo, amiga. Eu tô quase me rendendo. Eu tô quase pensando em comprar um Crocs.
Representatividade Crocs, cara.
Depois que eu vi a
Representatividade
Nicki
Crocs.
Minaj, eu me senti influenciado.
Você viu que aumentou em 5.000% as vendas de Crocs depois daquela que ela soltou essa foto?
Meu Deus, quando a Juliette apareceu usando um Crocs, então. Não vai ter mais Crocs para vender nesse mundo.
Gente, o que é a influência de Juliette? Gente, as pessoas estão loucas.
As pessoas estão loucas.
As
Cara,
pessoas
e
estão
essa
loucas.
influência
Eu não julgo.
dela é tão bizarro, porque vamos tentar linkar aqui. Nos anos 2000, a gente, para ter uma influência dessa, o cara tinha que investir muito dinheiro no comercial, foi?
Tinha que ser a Paris Hilton.
Tinha que ser a Paris Hilton, tinha que ser um negócio. Assim, você tinha que investir muito dinheiro no comercial, ter uma entrada, sei lá, no Domingão do Faustão para falar de um
Sim.
produto, sabe? E agora não.
Não.
Agora a menina ficou lá no Big Brother, lá 3 semanas de xepa, fez umas provas.
Fez umas provas, cantou um pouquinho,
E
cantarolou
agora
umas.
tá na casa da
Esse agudo é de desespero, pessoal. Não sei se vocês repararam.
Pois
A
é.
galera tá na casa da Anitta fazendo sei lá o quê.
Eu vi um stories dela falando assim: ai, desculpa, eu tava demorando pra falar com vocês aqui, que eu fui arrumar os dentes.
Deve ter colocado aquelas lentes de
Sei
contato.
lá o que ela fez. Botou a dentadura, né? Implantou tudo, arrancou e botou de volta. Já, enfim, com o dinheiro que tem agora. Na casa
Cara.
da Anitta, você tá na casa da Anitta cuidando dos dentes?
Esquisito, né? Rolê estranho. E a Anitta não tá nem aqui, né? A Anitta tá nos
Não,
Estados
mas a
Unidos
Anitta tá em
ainda.
Miami. Ela
Tá em
começa com a
Miami.
chave da casa da Anitta. Ai, amiga, pega a chave
Toma
aqui,
aqui a
aprende.
chave.
Cuida do
A
Plínio,
gente nem
bota
se conhece
comida pro Plínio.
pessoalmente. É, bota comida. Mas, cara, amigo, é muito isso. Eu assisti ano passado o documentário da Paris Hilton, né? Inclusive, fica aí de indicação para vocês ouvintes, o nosso serviço de. Como é que você falou?
Serviço de
Serviço de
bordo.
bordo. É o documentário da Paris Hilton que tá no YouTube, livre para todo mundo assistir. Acho que é This is Paris, alguma coisa assim. Uma parada dessa.
Já que você deu o seu serviço de bordo aqui, vou trazer aqui o meu carrinho também. Johnny Hooker, gente, também tá no YouTube, lançou aí o show dele todo, o Macumba, não é o nome do
O
show?
Macumba é ao vivo em Recife.
Eu assisti nesse fim de semana, eu já
Ai, que
gostava de todas
saudade.
as músicas, eu já gosto do Johnny Hooker. Johnny, inclusive, você tá convidado para vir participar aqui com a
Tá
gente.
convidado, vem pro nosso programinha. A gente gosta muito de você, tá? Acho que foi. Eu te falei, né? Foi o último show que eu fui antes do mundo acabar. Eu fui
Nossa,
com a Lorena pra praia de Copacabana
eu
e
lembro
tinha
dessa
show do
mulher.
Johnny Hooker e da Isa. Foi assim, um bom tempo. O mundo acabou e a gente tá aqui em casa, né? Mas deixa eu voltar pra Paris Hilton. Porque a Paris Hilton é a cara dos anos 2000, né? Ela é a cara do V3 rosa, Motorola V3 rosa.
Sim, meinha, meinha no
Minha e
telefone.
tal. Exatamente, meia no telefone. Ela é os anos 2000 e ela é, como o próprio documentário diz, a primeira influenciadora, assim, porque ela é uma pessoa que ela não era nada, assim, ela não era artista, ela não era empresária. Agora ela é, mas na época ela não era. Ela não cantava, não atuava, ela era só uma pessoa que estava sempre na mídia. E uma pessoa que acabava lançando tendências e uma pessoa que as pessoas queriam acompanhar, né? Que ficavam ali um monte de paparazzi em cima e tal. Então as pessoas levam como se fosse a primeira influenciadora. E estava lá nos anos 2000. E para você ser influenciadora é isso, querido. Você tinha que nascer na família Hilton, ser podre de rica, ter um monte de paparazzi atrás de você, porque não tinha como a gente, não tinha gente, né? Não tinha como a pessoa fazer as próprias mídias, né?
Ah,
Ela
sim,
precisava de uma TV para ter um comercial, para ter um reality show, precisava de uma revista para dar uma entrevista. Então, não tinha esse negócio de conteúdo, produção de conteúdo, não é um conceito que não existia.
isso nasceu ontem,
Isso
tem três
nasceu
dias.
ontem. E assim, Paris, cara, Paris é a cara dos anos 2000. Eu penso em anos 2000, realmente. Penso nela toda de rosa, falando That's hot! E é isso.
Nossa, total. Ela é muito isso. Eu gosto
Linda.
dessa, de pensar na Paris Hilton e olhar para ela como a pedra fundamental das influências, né? Assim,
Cara, é muito isso. Ela é a pedra
ela
fundamental.
começou tudo. Ela começou tudo. Ó, você quer fazer, tem que fazer assim. E aí
Sim.
ela deu, né, o caminho. E aí agora o pessoal tá fazendo de tudo que é. Teve gente que pegou uns atalhos, né?
Teve gente que pegou uns atalhos.
Mas o pessoal tá fazendo seu caminho, seja ele
É,
qual
cara.
for.
Esse rolê assim de Kim Kardashian, a Kim aprendeu tudo com a Paris, gente. Tudo aprendeu com a Paris. E é isso. E uma coisa muito engraçada dos anos 2000, que é uma imagem que me vem, é uma imagem muito americanizada também, né? Se a gente hoje, a gente importa muita coisa, naquela época a gente importava tudo. Até as nossas músicas eram muito versão norte-americana. Pega a discografia da Rouge.
Nossa.
Não tem.
É.
Sandy
Ah,
Júnior
nossa,
também.
Andy. Sandy gravando tudo, versão de tudo, versão de Titanic.
Verdade. Caraca, é real.
Versão de Titanic, versão de não ter. De não ter, não,
Não.
né? Não ter é a versão, é não
É,
ter.
não ter, não ter. Sim, é muita versão. E hoje eu acho muito legal que a gente esteja com outros parâmetros, né? As latinidades vieram muito forte, agora as músicas coreanas estão vindo muito forte, com uma pegada de anos 2000 bem americanizada? Sim.
Total, o K-pop é um negócio assim, anos 90 barra 2000,
Uhum.
que eu fico olhando para aquilo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto
Também acho.
do BTS, porque eles são coloridinhos, eles são bonitinhos, a musiquinha é esse pop farofa com uma pitada asiática, com um shoyu, sabe? Pop farofa com shoyu. Ponto, K-pop,
Cara,
defini K-pop.
defini.
Defini.
Pronto, pronto, resolvido.
K-pop é pop farofa com shoyu. É isso.
É muito isso, porque, cara, é a galera com aqueles passos de dança bem street style, sabe? Bem street style, bem americano mesmo. E músicas, eles. Uma coisa interessante deles é que eles cantam muito no idioma deles, né? Mas, assim, o contexto é o mesmo, assim. É o mesmo. Você chega lá em Backstreet Boys, lá nos anos 90, anos 2000, e você consegue entender o conceito. Por isso que tem gente de 30 e poucos anos ouvindo K-pop, porque é a mesma linguagem, gente.
Sim, a gente foi formado ouvindo essas coisas.
Muito. E esse conceito, boy band e girl band, é total. É muito anos 2000, pelo menos de acordo com as nossas referências, né, amigo?
Sim, a gente viu nascer e acabar um monte de boy band e girl band.
Total,
Porque
total.
assim, nos anos 2000, algumas começaram e terminaram nos mesmos anos 2000. Outras começaram um pouco antes, nos anos 90, e terminaram nos anos 2000.
O que que
Ninguém
você, o que que você
sobreviveu muito,
acha? Não, ninguém sobreviveu. O que que você acha, sim, pra gente encerrar aí o nosso podcast, diz uma coisa que é para ficar nos anos 2000, que a gente já disse que a gente está continuando, né? Que são os K-pops, as boy bands e tal, Olivia Rodrigo, a nova Katy Perry junto com toda a
É.
team. Mas o que que você quer que fique lá atrás, que não volte?
A internet discada, amiga.
Eu pensei a
Que
mesma
se um
coisa.
dia eu tiver que usar a internet discada de novo,
Não, é porque o mundo
eu.
acabou.
Acabou, o mundo
É porque de
acabou. Então,
fato o mundo
assim,
acabou.
o mundo já tá acabando aos poucos. Mas se a gente tiver de voltar a usar a internet discada, eu não sei o que eu faço da minha vida.
Cara, sim. Total. Isso é uma coisa bizarra. Uma coisa que eu quero que fique nos anos 2000 são filmes onde uma protagonista fica feia botando óculos e despenteando o cabelo.
Nossa.
Uma coisa bem Diário da Princesa, sim, sabe? Esse é o tipo de coisa que ficou nos anos 2000 e eu acho que envelheceu bem mal, assim, não voltou, não aconteceu.
Então, voltou, hein? É porque você
Voltou?
não tá acompanhando, hein?
Me
Tem um
conta.
negócio que tá passando na Globo agora, que é o Salve-se Quem Puder. E a Débora Seco
Sim, eu
tá
lembro dessa
fazendo uma
novela.
personagem. E aí, assim, para quem não acompanha, como a Letícia aqui, né? Ela não sabe o que os produtos da firma, mas eu sou uma excelente dona de casa e eu vejo as novelas. Então, eu sei que a personagem dela supostamente morre num furacão em Cancún, no México. E, na verdade, ela não morreu, só que aí ela fica
Na
no
proteção a
serviço
testemunhas.
de
Essa
proteção de
parte eu lembro.
testemunha. Isso. E aí ela tenta, enfim, desvendar lá os pepinos dos problemas dela lá, se fantasiando. E aí ela bota uma franjinha, um óculos e um aparelho.
100% Betia Feia, né?
Total a Betia Feia, total a Betia Feia. E
E as
assim.
pessoas não reconhecem. Eu lembro de alguns flashes dessa novela, porque acho que ela tá reprisando, né?
É, não, o que que acontece? Salve-se quem puder, ela foi pausada, né? Eu acho que por algum, né, por conta aí da pandemia. E aí eles conseguiram gravar no, na época que eles conseguiram fazer. Aí eles gravaram o final da novela. E aí, ao invés de passar como foi Amor de Mãe, que eles passaram só os capítulos novos, né? Fizeram uma reprisezinha, né? E depois os capítulos novos. Essa não, essa eles falaram, agora a gente vai colocar, mas a gente vai colocar desde o início. E aí
Ah,
colocaram a
faz
novela
sentido.
toda de novo, entendeu? Assim, colocaram para passar desde o início. Aí agora eu acho que a partir dessa semana ou da próxima, eles vão começar a passar os capítulos novos.
Ah, entendi. Entendi. Faz mais sentido agora. Porque na minha cabeça eles tinham terminado e começado tudo de novo, mas não foi isso que aconteceu.
Não, não. Eles pausaram. Foi isso que eu falei.
É, esse conceito é bem anos 2000, bem Betia Feia, bem o Diário da Princesa e bem todos esses Ela é o
Exato.
Cara, todas essas coisas que você precisa. Vou ficar feia, eu boto uma franja, um cabelo esquisito, um óculos feio, um aparelho e é isso, mudei completamente.
Esses padrões, né, amiga? Esses padrões de estar bonito ou estar feio, né? Porque você precisava, nos anos 2000, você precisava ter o cabelo odonto, né? O cabelo odonto era o cabelo dos anos 2000. Assim, olha, outra coisa aqui também, que pode ficar nos anos 2000 e não voltar. O
É
cabelo,
o Lorodonto.
o lorodonto, gente, não precisa ficar botando essa química toda. Vocês têm os cabelos tão
Não
bonitos.
precisa.
E eu lembro, porque eu lembro, eu era criança, e se minhas primas estiverem ouvindo isso, elas todas tinham o mesmo cabelo nos anos 2000. Todas.
Cara, é muito isso. Um padrãozinho, né? Você vai e
É,
coloca, faz
todas
todo mundo
eram
fazer a mesma coisa.
liso e do cabelo louro odonto. Eu ficava olhando, eu falava, meu Deus, gente. Agora não, agora elas são mais diversificadas. Continuam todas lisas,
Mais
mas.
diversificada
Mas a coisa no odonto. Algumas estão mantendo. Nela, Laiane. Laiane é minha
é ótimo.
prima.
Tá me ouvindo, Laiane?
Laiane continua com o cabelo lorodonto.
Pega esse lorodonte,
Mas eu te
leva
amo,
embora.
prima. Você sabe.
Ai, amigo, cara, é muito isso, né? Então a gente encerra aí esse podcast com as coisas que a gente está mandando ficar nos anos 2000, porque chega, basta, não quero mais, tá? E a gente absorve outras coisas e leva aí pra vida. Muito obrigada por nos escutarem até agora e siga este podcast. Compartilha com os
Beijo.
amigos.